Boa noite, colegas vereadores, as pessoas que nos assistem aqui no plenário, que nos assiste através da live da Rádio Tom, em especial a minha esposa e minha filha que está aqui no plenário junto comigo. Hoje, dia 22 de abril de 2024, às 19 horas e 28 minutos, conforme resolução de mesa número 4 de 2022. Havendo o número regimental de vereadores e sobre a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária. E neste momento convido o nobre vereador Diogo Franco de Souza para que faça a leitura de um pequeno texto da Bíblia Sagrada.
Provérbios, capítulo 15, versículos do 1 ao 3. A resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. A língua dos sábios torna atraente o conhecimento, mas a boca dos tolos derrama insensatez. Os olhos do Senhor estão em toda parte, observando atentamente os maus e os bons. Palavras do Senhor.
Graças a Deus. Neste momento, coloco em discussão e votação a ata da sessão ordinária do dia 15 de abril de 2024. Alguém querendo discutir a ata? Não havendo quem queira discutir, coloco a ata em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. A ata está aprovada por unanimidade. Não havendo oradores inscritos, faço passo de imediato para o espaço de líderes de bancada. A palavra está à disposição dos senhores líderes por 20 minutos. A palavra está com a liderança do Partido Progressista por 20 minutos.
Boa noite, senhor presidente, nobres colegas vereadores, pessoas que nos assistem no plenário, pessoas que nos assistem através da live. Venho falar de dois assuntinhos bem rápidos também. Primeiramente, falar da parte boa, né? Na sessão passada, não parabenizei o nosso município, né, que teve passagem do seu aniversário aí dia 13 de abril, onde tivemos a sessão solene na sexta-feira, uma belíssima sessão, depois com participação da Igreja Rema. Só deixar registrado aqui, então, né, vida longa para o nosso município, que Deus nos abençoe aí nos próximos mandatos, que a gente possa cada vez conquistar coisas melhores para a nossa comunidade. Durante a semana passada, senhor presidente e novos colegas vereadores, tive aí uma reivindicação do pessoal do Ressaco, não sei se chegou aí aos outros colegas também, sobre a dificuldade que estamos tendo de ônibus escolar ali para a região dos Tibola. Chega até o Ressaco, vai até o fundo, mas o ônibus, o micro, como tem dado muita manutenção, o ônibus grande, a princípio, não tem manobrador e o ônibus grande não vai até lá. E as pessoas reclamando que não conseguem, dia de chuva, levar seus filhos ali da em torno de um quilômetro e pouco, não sei exatamente a distância, né? E hoje, daí, na tarde, eu estive conversando com o Sandro, que até eu achei que ele era chefe de frota dos ônibus, mas ele não é, ele disse que só auxilia mesmo. E aí a gente conversou sobre possibilidades. Diz ele: Julinho, por enquanto eu ainda não consegui tirar tempo para ir lá ver o trajeto, para ir lá ver a possibilidade de botar o ônibus grande. O que a gente tem para dizer para a comunidade do Ressaco? Fomos atrás de buscar alguma solução. Amanhã de manhã o Sandro ficou de ir com o próprio ônibus maior lá fazer o trajeto para ver se consegue solucionar. A gente novamente pede que o Sandro tenha um carinho especial. Eu até questionei com ele a questão de mudar um micro-ônibus para lá e botar o ônibus grande em outra linha, mas diz ele que não tem possibilidade, porque também aonde os ônibus menores vão, também tem dificuldade de manobrar. Então a questão, ou seja, apressar a manutenção do ônibus, que ele disse que já estão botando pressão, ou a própria prefeitura ir lá ver a possibilidade, a Secretaria de Agricultura ou de Obras, de ajeitar um manobrador para um ônibus um pouco maior. O fato é que, realmente, a gente se botando no lugar dos pais, né, inclusive lá tem uma criança autista, a possibilidade se torna um pouco difícil mesmo. Num dia de chuva, tu andar um quilômetro e meio com o filho, né, para levar ele para a escola. A gente sabe que agora está vindo uma temporada de chuva, inverno sempre é o mais chuvoso, né, aquelas friagens que dá, e tu sair com o filho cedo, andar ali essa distância, para levar, vai acabar o filho tendo a sua educação prejudicada, porque os pais não vão levar. Né? E a gente sabe que ali também não é todos que têm possibilidade de veículos para estar levando os filhos até lá. Então a gente pede para a Secretaria de Educação que também possa estudar a possibilidade de daqui a pouco estar adquirindo um veículo de menor porte. Inclusive falei com o Sandro, né, na possibilidade da Secretaria comprar uma vanzinha tipo aquela que a PAI tem, que eu acho que são 16 lugares, para deixar para esses trajetos um pouco mais difícil, né, senhor presidente? Acho que seria uma solução, não é de imediato, mas a gente deixa aí essa ideia para a Secretaria daqui a pouco estar estudando a possibilidade de comprar um veículo menor, né, para deixar à disposição da comunidade para esses difíceis acessos, assim. Então, amanhã vamos esperar aí o parecer do Sandro. O Sandro vai depois me passar, ou passar para nós aí, vereadores, a possibilidade ou não desse ônibus estar manobrando lá. Num primeiro momento, eu acho que se não tem a solução de um ônibus menor, seria a prefeitura estudar a possibilidade de fazer um manobrador mais lá no fundo para amparar essa parte da comunidade lá. Também, se tratando de transporte, tivemos aí há pouco a visita de um pessoal que trabalha, né, que tem um pouco de dificuldade aí desde que a Torrescar largou as linhas intermunicipais, né, e o pessoal veio aí reivindicar que nós, vereadores e executivo, possa ajudar eles aí para melhorar o transporte intermunicipal, porque do jeito que está, não está dando. Não é só o vereador Lindonês, não é só os vereadores da situação, nós também, né, vereador Márcio? Estamos recebendo várias críticas da empresa que assumiu, né, São José, porque não estão fazendo os horários que a Torrescar fazia. E conversando com a comunidade, com o pessoal que esteve aqui hoje, algumas pessoas representando várias, né, que dependem daquele transporte, eles acham que se manter os horários que a Torrescar fazia, já ficaria bem bom. Então o presidente dessa casa ficou responsável, né, junto com os assessores, de marcar um horário com a Metroplan e com a diretoria da São José, para que a gente possa fazer uma reunião e realmente decidir, né, e contribuir com a comunidade, porque essas pessoas dependem de trabalhar. Né, pessoas de maquiné, pessoas... E aqui a gente já deixa o convite, né, para as outras câmaras municipais, de Itati, Três Forquilhas, Maquiné, Capão da Canoa, que possam entrar nessa luta com nós, aqui do município de Terra de Areia, porque todos os moradores desses municípios dependem desse transporte. Inclusive, há pouco tempo tivemos um relato ali que o prefeito de Maquiné está, né, lutando porque não tem o transporte da Barra do Ouro para a sede do município. Né, as pessoas dependem às vezes até de ir para um hospital, de fazer algum exame, e não estão conseguindo. Então fica aqui o nosso pedido para as empresas, já quem escutar, que possam estar se sensibilizando com a comunidade e estar pensando um pouco mais, não só no dinheiro, mas nas pessoas, né, senhor presidente? Eu acho que falta um pouco de empatia, e a gente vai lutar aqui junto com as pessoas, que a união acho que faz a força, para que ali na frente a gente possa sanar esse problema e deixar as pessoas, pelo menos com o direito de ir e vir. Se precisar a gente ir no estado, né, conversar, nós temos aí o contato do secretário de transportes, que é o Jovir Costela, também é uma força que pode nos ajudar, e nós vamos aí, de qualquer forma, lutar para tentar ajudar. Seria isso então, senhor presidente, meu espaço de líder, muito obrigado pelo espaço.
Obrigado à liderança do Partido Progressista. A palavra continua à disposição dos senhores líderes por 20 minutos.
Peço a palavra, senhor presidente.
A palavra está com a liderança do MDB por 20 minutos.
Senhor presidente, demais colegas vereadores, pessoas que nos assistem aqui, pessoas que estão assistindo em casa pela live, e concordo contigo, vereador Júlio, que isso aí não pode ficar assim, tem que dar um jeito mesmo. Se tiver que tem que fazer uma reunião, o Pedrinho vai marcar isso aí com eles, se tiver que ir ao Osório falar com eles ou com o chefe da Metoprans, nós vamos lá, não tem problema nenhum. Isso tem que ser resolvido, porque não pode ficar assim. E quero nesse momento também parabenizar, desde quinta-feira, o nosso aniversário do município esse mês, né? E quinta-feira foi o dia da Assembleia de Deus ali na Praça José Ferrari, onde o pastor Jacob pregou a palavra ali, onde teve muitos hinos. Foi muito importante essa união das igrejas ali na Praça José Ferrari. Sexta-feira foi a noite da igreja a Remos com o pastor Gustavo, também foi muito importante aquilo ali, as músicas, o pessoal que estava ali. Sexta-feira também nós tivemos a sessão solene ali, foi muito importante, muito bom, e onde falou o líder da bancada do PP, o vereador Júlio, eu falei como líder da bancada do MDB, nosso prefeito falou também. Sábado na prefeitura teve mutirão, carteira de identidade, fisioterapeuta, massagem e outras coisas mais ali no sábado, o dia todo ali na prefeitura, né? Então isso aí é muito importante. Aqui tem sobre, teve jogo de futebol, mas esse jogo de futebol eu deixo para o nosso vereador Lucas, né? Que ele entende bem de futebol, então ele vai falar sobre o futebol. Era isso que eu tinha, senhor presidente, e muito obrigado. Né?
Obrigado, liderança do MDB. Nós vendo mais manifestações dos líderes. Neste momento, passo de imediato para a ordem do dia. Primeiro vem do Legislativo, uma emenda modificativa número 1 de 2024. Proponente é a Comissão de Constituição de Orçamento e Finanças. E a emenda modifica o artigo 1º do Projeto de Lei número 27 de 2024. Alguém querendo discutir a emenda? Não havendo quem queira discutir, coloco a emenda em votação. Os vereadores que concordam, permaneçam como estão. A emenda aprovada por unanimidade, inclusa ao projeto de lei número 27. Também do executivo, do legislativo, a emenda aditiva número 1 de 2024 ao projeto de lei número 27 de 2024. Proponente, Comissão de Orçamento e Finanças, a emenda. Fica acrescido o parágrafo único ao artigo 1º e ao artigo 2º do projeto de lei número 27 de 2024. Alguém querendo discutir a emenda? Não havendo quem queira discutir, coloco a emenda em votação. Os vereadores que concordam, permaneçam como estão. A emenda também aprovada por unanimidade, inclusa ao projeto de lei número 27. Agora, do Executivo Municipal, projeto de lei número 27 de 2024, a emenda. Dispõe sobre o estacionamento temporário e rotativo em frente às edificações de consultórios e clínicas de fisioterapia e terapia ocupacional no município de Terra de Areia, Rio Grande do Sul. Alguém querendo discutir o projeto? Não havendo quem queira discutir, coloca o projeto em votação. Os vereadores que concordam, permaneçam como estão. Projeto número 27, aprovado por unanimidade. Também do Executivo Municipal, projeto de lei número 28 de 2024, a emenda. Autoriza a abertura de crédito especial no valor total de R$ 165.087,80. Alguém querendo discutir o projeto? Não havendo quem queira discutir, coloca o projeto em votação. Os vereadores que concordam, permaneçam como estão. Projeto 28 aprovado por unanimidade. Também do Executivo Municipal, projeto de lei número 29 de 2024. A emenda autoriza a abertura de crédito especial no valor total de R$ 55.000. Alguém querendo discutir o projeto? Não havendo quem queira discutir, coloca o projeto em votação. Os vereadores que concordam permaneçam em comissão. Projeto aprovado por unanimidade. Por fim, também do Executivo Municipal, projeto número 30 de 2024, a ementa. Dispõe sobre a denominação do campo de futebol do distrito de Sangafunda, município de Terra de Areia. Alguém querendo discutir o projeto? A palavra está por 5 minutos. Com o vereador Lucas Vieira para a discussão do projeto.
Precisa do projeto?
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, as pessoas que assistem através da LiveTom, as pessoas que estão aqui na assistência. Bom, primeiramente, falar um pouquinho sobre esse projeto, né, o que denomina o campo da Sangafunda, sede, seu Machado. Então, não posso deixar de falar sobre esse projeto, sobre o trabalho que a comunidade da Sangafunda, digo, o veterano do Guarani, tem feito por aquele campo juntamente com o Executivo Municipal. Então, a gente estava com o campo abandonado, estava com prestes a ser praticamente desmanchado, a comunidade assumiu hoje e graças a isso a gente pode hoje denominar o campo e denominar com alguém que gostava de esporte e fazia esporte lá na Sangafunda. Então a homenagem é justa e será botada uma placa lá na, assim que ser terminado a sede, para que denomine o campo e a sede lá do, botar em nome do seu Machado, que também é conhecido como Vovô Lalau. Então, não podia deixar em branco, não falar aqui na tribuna, porque a gente sabe e acompanha um pouquinho de futebol, e quanto a comunidade lá tem trabalhado para movimentar e tocar o campo, que hoje a gente, daqui mais para frente, a hora que terminar a sede, vai ser feito um projeto onde vai ser feito um edital de concessão para que fique o a comunidade do Guarani, do veterano do Guarani, tocando em definitivo esse campo que é do município, mas que está sendo hoje uma parceria entre o executivo e o veterano do Guarani.
Obrigado, vereador Lucas. Projeto número 30 continua em discussão. Alguém querendo discutir o projeto? Não havendo quem queira discutir, coloco o projeto em votação. Os vereadores que concordam, permaneçam em comissão. Projeto número 30, aprovado por unanimidade. Não havendo mais nada na ordem do dia, passo de imediato para o espaço de explicações pessoais. A palavra está à disposição dos senhores vereadores por 10 minutos. A palavra está com o vereador Márcio Ferrari por 10 minutos.
Excelentíssimo senhor presidente, colegas vereadores, senhores e senhoras aqui no plenário e também os que nos assistem pela Rádio Tom, uma boa noite a todos. Primeiro, senhor presidente, como na nossa sessão solene quem se manifestou foi só os líderes, né? Regimental isso. Gostaria de reforçar, os nobres líderes falaram aí sobre a questão do aniversário do município, exaltar inclusive uma questão que o próprio prefeito falou lá no seu discurso. Acho que nós somos um município bem jovem, temos muito ainda para crescer, para evoluir. Temos as nossas dificuldades, gostaríamos de ter um crescimento sempre maior do que as expectativas, mas as dificuldades são tantas, não se consegue atender todas as demandas e inclusive foi o que o prefeito falou lá e sempre fala nos seus pronunciamentos, que cada um a seu tempo nesses anos de município, né? 36 anos, cada um ao seu tempo fez o que pôde. Uns mais numa área, outros mais em outra, mas creio que nenhum prefeito foi para lá com a intenção de não fazer nada. E parabenizar por todas as conquistas nesses 36 anos, e que a gente possa ter muitos e muitos outros anos de aniversário, com saúde, com fé, com paz, determinação, e que a gente, como Câmara de Vereadores e como vereadores, possa colaborar para que a gente consiga melhorar cada vez mais a qualidade de vida das pessoas do nosso município, seja na agricultura, na educação, na saúde, infraestrutura, O nosso município precisa dar um suporte, como poder público, suporte à nossa população para melhorar a qualidade de vida de todos sempre. Falando nisso, na questão, né, vereador Júlio, que a gente está sempre sendo cobrado também, não só Júlio, todos nós, a questão de empregos, de oportunidades, né? Agora mesmo saiu o pessoal daqui nos cobrando a questão das linhas de ônibus. Então sempre há uma demanda ou outra que vem para a gente, né? É uma luminária que não está funcionando, tem um pedido e é necessário que se faça. O ônibus não está passando, que não é culpa nossa, mas nós temos que ir atrás, como o presidente dessa casa falou, vamos agilizar uma reunião com a Metroplan e com a empresa que pegou agora há pouco e já está um problema grande com essa própria empresa, São José. Que o que a gente quer é que volte o que sempre vinha acontecendo com a Torrescar, que nunca deu problema, né? O problema que dava quando era a Torrescar lá atrás, né? Era a questão de que algum ônibus pifava e demorava um pouco para ter um substituto, mas isso é normal. E agora o nosso problema é não ter nem ônibus, né, para fazer o trajeto. Que isso vem acarretando um grande problema para a nossa comunidade. Porque eu, inclusive, peguei por alguns anos o ônibus em Capão da Canoa, que faz a linha Capão da Canoa, Terra de Areia, para esse trajeto, e era sempre lotado. E não é diferente. Porque tem pessoas que não têm carteira de motorista, tem pessoas que não têm condições financeiras, e o transporte público coletivo foi criado para isso. Ele é esta a função deles, de dar o direito, né, o poder público, a Metroplan, criou as linhas, o ônibus foi criado para isso, para dar condições das pessoas se locomoverem a um custo mais barato, né, e poder, no final, atender a sua demanda. E o que está acontecendo? Tem gente que mora em Capão, que trabalha em Terra de Areia, que não está conseguindo vir, atendendo o horário de expediente, né? E vice-versa, o pessoal de Terra de Areia não está conseguindo ir para Capão da Canoa para poder ir trabalhar também. E a gente sabe que Capão da Canoa tem uma construção civil muito forte, Capão da Canoa tem algumas outras coisas que... O destino de algumas pessoas do nosso município é trabalhar em Capão da Canoa, por outras oportunidades, outras profissões, inclusive. Então, a nossa luta realmente é para que possa se oferecer a todos os munícipes esse meio de transporte com a maior brevidade possível. Também, senhor presidente, no dia 18, né, aqui eu vou fazer uma referência ao vereador. Os vereadores que estavam lá presentes, os demais provavelmente tinham compromisso, alguma coisa não puderam estar presente, mas a vereadora Elisete, o vereador Diogo e eu estivemos no dia 18 ali na PAI. E uma questão que eu tenho debatido bastante aqui e muitas vezes emociona, né, Diogo e Elisete, a gente estando presente lá na PAI e vendo a quantidade de atendimentos, a quantidade de crianças, de jovens que são atendidos na nossa PAI, e a necessidade que a gente tem de fornecer essa infraestrutura para que melhore. Nós tivemos ali, no dia 18, a presença do Marquinho Lang, que é o diretor-presidente da FADERS, que é uma fundação ligada ao governo do Estado, para dar assistência realmente, mais atenção, políticas públicas para as pessoas com deficiência. E também aos superdotados também, não é só pessoas com deficiência, também temos os superdotados que também entram nesse rol aí das pessoas que precisam se fazer políticas públicas. Mas o que a gente acompanhou lá, né, vereadores? A questão de que algumas coisas podem se fazendo mesmo sem a intervenção do poder público, né? Que a gente frisou bastante que o município ajuda com recursos, o Estado ajuda com recursos, a União ajuda com recursos. E nós podemos presenciar aquele dia lá, do Instituto Pro Vida de Curitiba, né, onde a PAI correu atrás, a presidente, o presidente, o Canário, ao vice-presidente Fabrício, a diretoria da PAI, os colaboradores da entidade, que foram com auxílio da prefeitura até Curitiba, que ganharam alguns utensílios para equipar melhor a PAI. Além disso, tem as obras ali que foram feitas, um refeitório enorme, grande, cozinha, churrasqueira, alguns móveis novos também, equipamentos para cozinha. Então, deixar claro que quando a sociedade quer, juntamente com o poder público, as coisas acontecem mais fáceis. E o Marquinho Lang foi ali para encerrar com um assunto, né, que a gente tem debatido bastante, da importância de colocar em prática os direitos das pessoas com deficiência. E naquele dia específico, ele veio ali explicar para alguns pais e trazer umas carteirinhas, que é a CIPTEA, que é a carteirinha do autista. Eu peguei a do meu filho, do Pedro. E o que influencia essa questão da carteirinha? A carteirinha facilita na identificação do autista, para que ele possa chegar nos locais, vereador Lelo, e apresentar a carteirinha sem muita burocracia e ter a preferência no atendimento de qualquer questão, seja ela na saúde, na educação, enfim, que eles tenham a prioridade por causa dessa questão do autismo. Então, a carteirinha é muito importante. Aqueles pais, então, ressaltar que aqueles pais que têm alguém na família, o filho ou algum parente na família que não tem a carteirinha, pode entrar no site da FADERS. O site da FADERS ali tu faz todo o preenchimento da planilha e essa carteirinha é confeccionada e enviada para a entidade credenciada do município. O nosso município, a entidade credenciada é a PAI. Então qualquer PAI pode fazer. E até eu relatei ontem, coloquei nas redes sociais, de que muitos estabelecimentos estão dando isenção de entrada para autistas e meia entrada, cobram só meia entrada para o responsável, para o acompanhante. Então isso facilita o quê? Muitas vezes eu sei, porque eu já levei o meu filho num parque temático e ele não tem o mesmo entendimento que outras crianças, não tem a mesma desenvoltura que outras crianças. E essas empresas estão fazendo o que com isso? Dando esse incentivo de não cobrar dos autistas para fazer que eles interajam, para fazer com que eles se adaptem a esse meio e possam se sentir mais acolhidos. E ao mesmo tempo aquelas pessoas que não têm tanto poder aquisitivo, podendo levar o filho de graça e mais ter, pagar só meia entrada, vai facilitar bastante, né? Então eu acho importante cada vez mais que as empresas possam oferecer isso para os autistas e não só para os autistas, para outras crianças que também têm algum problema, algum déficit, né? Hiperatividade, déficit de atenção, enfim, aquelas crianças que nós precisamos cada vez mais inserir na nossa sociedade. Era isso, senhor presidente, obrigado.
Obrigado, vereador Márcio. A palavra continua à disposição dos senhores vereadores por 10 minutos. A palavra está com o vereador Lucas por 10 minutos.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores. Queria saudar aqui a nossa colega que foi vereadora, né, Lucineide, a suplente vereadora que estava aqui com nós. Saudando ela, saúdo os demais presentes. A gente não pôde se manifestar, né, porque por regimental só se manifestam os líderes, né, e o prefeito e o presidente da Casa Legislativa. Terra de Areia são 36 anos de história, né? Então a gente, eu vi uma palavra que o nosso prefeito falou, que é o sentimento de pertencimento, né? Que quando tu tem esse sentimento de ser dono, e aqui eu vou fazer uma menção ao pessoal lá da Funda Funda, que eu estava vindo falar aquela hora ali, que quando eles sentiram que eles são donos do campo, eles pegaram aquilo para si e disseram, não, nós vamos cuidar, nós vamos fazer. E isso eu acredito que representa bastante o que foi esses 8 anos da gestão, esse sentimento de pertencimento, de cuidar. A gente tem escolas sendo reformadas, sendo dando condições para os alunos, melhorias no ar-condicionado, nossa prefeitura, que me lembro lá no nosso primeiro ano de mandato, que a gente não conseguia mais nem oferecer nenhum serviço de carteira de identidade, nenhum serviço relacionado à sala do Cine, que estava desativada. Hoje, nós temos uma sala do Cine completa, e o vereador Márcio aqui falou da questão dos empregos. Hoje a gente tem um balcão do FGTAS, onde está sendo articulado para vir os empregos para o nosso município,
que as empresas usam o nosso balcão para vir esses empregos para o nosso município. Então, quando tu faz com carinho, quando tu cuida daquilo que é teu, o resultado é esse. É uma cidade melhor, onde todos cuidam e zelam pelo bem comum. Porque a responsabilidade de cuidar não pode ser minha, só do Pedro, só do Diogo. A responsabilidade de cuidar do município é nossa. Eu tenho que cuidar do meu terreno, cuidar da minha calçada, porque se eu deixo o meu terreno com mato meia parede, me prejudica, prejudica o vizinho, causa um mau aspecto na cidade. Então, o cuidar é ter cuidado dos mínimos detalhes. Eu me lembro lá no começo que falava-se tanto da organização, né, vereador Diogo? Então, hoje, após 8 anos, né, a gente caminha a passos largos, a administração pública, na questão da organização, prestar serviços públicos de qualidade. A gente sabe que quando falta, que nem a gente teve aqui a reunião com o pessoal, que a empresa está prestando um mau serviço, a gente escuta, né? Então, a gente sempre prima por ter um bom serviço. Sabe, fazendo uma menção aqui à fala do Márcio, a gente sabe que às vezes acontece de não atender na hora que a pessoa precisa, ou no momento que a pessoa precisa, que às vezes o tempo da pessoa não é o mesmo tempo da prefeitura, que às vezes precisa de uma máquina que está em manutenção, um exame está no processo citatório. Então, mas na medida do possível, e dentro daquilo que nós propomos a entregar para o município de Terra de Areia dentro desses 8 anos, a gente entregou. Eu tenho convicção que hoje, eu como vereador, nós como Câmara e o Executivo Municipal, a gente entregou muito mais do que aquilo a gente se propôs a entregar. Infraestrutura do município, pavimentação, benfeitorias, serviços, salas do cine, FGTados, manutenção de prédio público, saúde. A gente hoje consegue fazer muitos exames aqui no município, tem algumas especialidades que a gente sabe, que como cardiologista, pediatra, tem, não vou citar todos para não esquecer de nenhuma, mas a gente tem essa gama de serviços que a gente atende a população. Precisa atender mais? Sempre vai precisar. Mas a gente também precisa que a população nos ajude a zelar pelo município, fazer esse sentimento de pertencimento que o prefeito Aloysio falou. E o maior exemplo que tem desse sentimento de pertencimento é a comunidade da Sangafunda com o campo, que vai se denominar ali o Vovô Lalau. Então é esse o grande exemplo que a gente leva para a semana do município. Cuidar daquilo que é nosso. Os colégios não são meus, são de todos. Porque por mais que meus filhos estudem aqui no Mascarenhas, a gente tem que cuidar de todos os colégios. A gente não pode deixar um forro caindo na cabeça das crianças, que nem já aconteceu. Tem que dar condições, porque a criança, para se sentir motivada, tem que ter uma sala de aula de qualidade. E isso é fazer história. É isso que é cuidar do município de Terra de Areia. É trazer os 36 anos de histórias. Tu falaste muito bem, Pedro, porque a gente sabe o dia a dia do Aloysio, da preocupação do Executivo com as pessoas de Terra de Areia e de nós aqui do Legislativo. Porque não é fácil, me dói quando eu vejo a cobrança lá, e não é indevida, da comunidade de Cornélios por melhorias, coisa e tal. Mas também cabe salientar que dentro desses 36 anos de história, quem fez a primeira pavimentação do centro de Cornélios foi a gestão Aloysio e Oswaldo. Quem fez o primeiro trecho de uma obra, de uma estrada, que até se tinha uma conversa, que a gente sabe que existe muitas conversas, que até no papel estava pavimentado, assim as pessoas falavam, hoje nós temos o primeiro trecho delas sendo pavimentado, até o CTG. É pouco? Não sei. 36 anos de história, é a primeira vez que se tem uma pavimentação. Primeira vez que se tem pensado no pessoal do Cornélios, na população do CTG. Precisa de fazer mais? Sempre. Temos que terminar lá? Temos. Temos que melhorar a estrada da Boa Vista? Temos que melhorar a estrada da Linha Saraiva, que estamos cobrando? Temos. Só que eu tenho certeza que dentro desses 8 anos e dentro desses 36 anos de história, a gente sempre primou por cuidar das pessoas. E uma fala do nosso deputado Alceu, fazer uma referência às obras os serviços, eles só são importantes porque servem as pessoas. No momento que uma estrada, não adianta tu ter uma estrada pavimentada que não mora ninguém, que não passa ninguém. Eu tenho certeza que dentro de um ano essa estrada vai estar no mato. Porque as obras, as coisas são importantes porque elas atendem as pessoas. A escola é importante ter ar-condicionado, o 24 horas é importante ter médico para atender as pessoas. Porque não adianta ter médico se não ter pessoas, não adianta ter professor na sala de aula se não tiver aluno, para atender a comunidade. Então a gente, dentro dessa perspectiva, sempre tentou atender bem a comunidade de Terra de Areia. Falar um pouquinho do nosso futebol, né, vereador Lelo, que tu pediu para mim dar uma palhinha. Estamos retornando ao Campeonato Municipal de Terra de Areia. A gente teve uma última parada aí bem grande e a gente iniciou um trabalho lá junto à Secretaria de Esporte de retomar, né, o futebol no município de Terra de Areia. Primeira etapa foi consolidado o campeonato de bairro, para que seja foi a fomentação de novos times, aonde que, para criar esse espírito de liderança. Então hoje nós temos 9 times do campeonato municipal, aonde praticamente todas as comunidades do município estão representadas. E a gente tem partidas bem disputadas, o nível do campeonato é muito alto. Já estamos na segunda rodada desse campeonato, que acontece paralelo em 2 campos, onde 8 times jogam e apenas um folga. Então, vai ser um campeonato importantíssimo para movimentar a comunidade, para dar oportunidade de todos jogar. Mas aí na frente também vai ter um campeonato de salão. Então é assim que as coisas são sendo feitas. Retomada do futebol, atendendo a comunidade que gosta aí do futebol, que gosta do esporte. Final de semana a gente tem motocross, né, vereador Pedro? Pessoal que gosta aí, vai ter lá no Morro do Macaco, competição. Então a gente tem um mês no município, né, grandes eventos. A gente teve a Semana Gospel, parabenizar as igrejas. Tivemos também o evento da Igreja Católica, a festa do caminhoneiro. Então, a comunidade se organiza, vai fazendo os eventos em comum junto com o Executivo Municipal. Desejo a todos uma boa semana e já entrei em contato com o nosso deputado Luciano sobre a questão do transporte público da nossa região. Ele se propôs a marcar uma audiência pública, trazer o pessoal aqui para a Terra de Areia ou nós de lá. Ele está a caminho de Brasília. Ele já teve uma primeira conversa com a Metroplan, que já recebeu reivindicações aí de inúmeros municípios do litoral, e ele vai batalhar para que solucione esse problema que está afligindo não só a Terra de Areia, mas sim o litoral todo. Porque a gente sabe que não é um problema só nosso, do nosso município, sim da região litorânea. Por isso que o nosso deputado está atuando junto aí. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Lucas, pelas manifestações. A palavra continua à disposição dos senhores vereadores por 10 minutos.
Deixa eu falar, senhor presidente.
A palavra está com o vereador Manuel Andrade por 10 minutos.
Presidente dessa casa, demais vereadores, eu gosto de passar esse negócio de futebol para o vereador Lucas, porque eu gosto muito dele. Uma vez eu fui lá no campo olhar ele jogar futebol e ele, em vez de chutar a bola, ele chutou a perna do cara e expulsaram ele. Então... Então é um talento que está aí, né? Mas acontece, né, vereador? Acontece. Mas eu me esqueci aqui, e o vereador Lucas tocou muito bem, a Igreja Católica teve a festa dos caminhoneiros agora, domingo também, que eu deixei para trás aqui. E também sábado teve também ali na praça o culto comandado pelo pastor Osni, pastor Gustavo também, pastor André, pastor Taurino. Então eu não posso deixar a banda, né? A banda que vem de Caxias também ali. Então foi muito importante isso aí, né? E a Igreja Católica também teve a festa domingo, tudo. Parabenizando, né, o nosso município pelo mês do aniversário do nosso município. 36 anos, é um município que, igual falou o nosso prefeito, está jovem ainda, né? Nosso município está jovem ainda. E está indo, está crescendo. Muitas obras, bastante. A estrada de Cornélios, né, vereador Márcio? Eu acho que mais um mês, se o tempo ajudar, eles terminam ali, né? Com tudo, né? Mais um mês. e o nosso prefeito, assim, não está garantido, não está garantido. O nosso prefeito foi a Porto Alegre, falou com o vice-governador, nosso vice-governador Gabriel, e está pleiteando mais uma verba para ver se vai mais um quilômetro para frente ainda. Mas não está garantido, mas eu creio que vai sair. É isso aí, muito obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Manuel Andrade. A palavra continua à disposição dos senhores vereadores por 10 minutos.
Essa palavra,
senhor. A palavra está com o vereador Júlio, 20 por 10 minutos.
Senhor presidente, novamente a tribuna. Eu também não tinha parabenizado, né, os festeiros e a comissão pela festa de São Cristóvão. Eu não pude me fazer presente, tinha uma crise me sombrio. Então, só parabenizar, porque eu vi via Facebook a procissão e também vi o movimento da festa. Foi uma belíssima festa, né? Bem movimentada. E todas as igrejas, elas precisam de recursos para manter suas estruturas. E essas festas, elas vêm muito a calhar já para buscar um dinheirinho para se manter, né? Então, só parabenizar mesmo a comissão organizadora e os festeiros, que com certeza batalharam muito. Quem já fez parte desse tipo de evento batalhando, sabe o que que é ser festeiro, o que que é ser de uma comissão de igreja e o trabalho que dá, e a pessoa tem que se doar para isso. Também hoje vi o Everton postando nas redes sociais, na rádio, né, na TV, ali, TV Webton, novamente questão dos bueiros da CCR. Até escrevi aqui que tão ruim que a gente está tendo as experiências com concessão, com privatização. Né, tivemos aí a privatização da BR-101 nesse nosso trecho. Tem coisas boas acontecendo, mas aqui dentro do nosso município a gente não consegue desiliar essas coisas ruins que vieram. Vieram as boas, que nem a iluminação, que nem a manutenção de alguns trechos, né, mas essas bocas de bueiro, os acessos irregulares que prejudicam a nossa comunidade, na verdade até agora eles só trouxeram um problema nesses acessos. Então a gente sempre traz aqui essa situação, né, Tom? Teu Tom não está mais, mas a gente sempre traz a situação dos bueiros e agradece o Tom por um meio de comunicação de estar sempre buscando também nos ajudar. E tivemos aí, não sei se foi feito ou não, sendo o senhor presidente, aqueles ofícios que a gente ia mandar e até agora não tivemos respostas, né? A gente espera realmente uma melhor atenção da CCR Via Sul. Assim como também tivemos aí algumas conversas com a Equatorial, né? Vimos aí uma ligeira melhora em algumas, também não tivemos mais nenhum tipo de evento que desse problema, mas vemos uma ligeira demora, uma ligeira melhora nas podas, lá na Sangafunda, eu vi que aconteceu algumas, mas ainda temos problemas graves. Nós temos ali na esquina de trás da 13 de abril, próximo ao Banrisul, temos um poste naquela esquina que está preso só nos fios. Né, daqui a pouco acontece uma tragédia e quem vai ser responsabilizado por isso? Para eles é mais um, eles vão lá e indenizam, né? Mas para uma família não tem preço. Às vezes pode vir uma fatalidade muito grave. Então fica aqui também o nosso pedido para que o responsável pela essas manutenções dos postos volte, né, possa nos ajudar aí e resolver esse problema. Não sei se aquele da esquina do hospital, não sei se os vereadores têm como passar, se foi arrumado, já é um avanço, né? Então fica o pedido aí para que a gente possa cobrar e também eles possam resolver isso da esquina atrás do Banrisul. Também vi ali que uma pessoa que mora no Cornelis, não me lembro agora o nome, né, questionando a questão dos ônibus lá. A gente, quando fala na questão de ônibus, a gente fala não só da sede do município, mas de um município de um todo. tudo que a gente comentou aqui, né, vereador Lucas, a respeito de transporte intermunicipal, é para o município todo. A gente vai buscar melhorar o atendimento para o município todo. Seria isso, senhor presidente. Ah, só desejar aqui um feliz aniversário para a nossa Fernanda, né, esposa do nosso presidente da casa. Que Deus abençoe, muita saúde e paz. E estamos só pelo churrasco do presidente, mas ele disse que não vai sair. Não, o Renatinho nem vou citar, porque já saiu meio ruim comigo. Um abraço, obrigado. Tchau, tchau.
Obrigado pelas manifestações, vereador Júlio, pelas palavras de carinho. A palavra continua à disposição dos senhores vereadores por 10 minutos. Eu vou fazer uso da palavra, estou desfalcado aqui sem a minha presidente, vou passar os trabalhos aqui para a minha primeira secretária e farei uso da palavra.
A palavra está com o vereador Pedro Henrique Gross.
Obrigado. Novamente, boa noite aos meus colegas aqui nos assiste. Realmente, hoje uma sessão, um pouco mais de público, recebemos no início da sessão um número expressivo de moradores reclamando da questão das linhas que antigamente a Torrescar fazia. E fazendo uma referência, eu quero aqui agradecer ao Clefeton, que ele é um dos diretores da Metroplan, nos atendeu, é um nome difícil, mas a pessoa é muito boa. No tempo que eu estive na prefeitura, atendia, tratava com ele algumas demandas de recursos referentes à Metroplan, e ele se prontificou de passar o contato do Danilo, que é o responsável pelas questões dos transportes públicos aqui da nossa região. Então, possivelmente amanhã a gente terá alguma evolução nessa questão, nessa demanda tão importante para parte da população de Terra de Areia que depende desse transporte para trabalhar ou até mesmo que seja para o lazer, porque não é só de serviço que vive o homem, né? Então, nós temos também os finais de semana que esses ônibus não estão cumprindo a linha e isso está afetando diretamente a nossa comunidade, a nossa região, e a Câmara de Terra de Areia, juntamente com todos os vereadores, é parceira dessa demanda para a solução dela. Em relação ao transporte escolar da Sangafunda, até tinha comentado isso com o secretário Edinho, e tem outra demanda também, que é o número expressivo de alunos que utilizam o transporte escolar. Então, a gente teve, no início desse ano, uma pactuação do governo federal que encaminha mais um ônibus, né, para que seja colocado à disposição do nosso transporte escolar. E também, no orçamento da Prefeitura Municipal, nós temos a previsão de mais 2 ônibus escolares para a gente não ampliar a demanda, né, não ampliar o atendimento do transporte escolar, mas sim a gente dar mais qualidade para o transporte que a gente já vem colocando à disposição. E realmente foi uma coisa que ele comentou, que através do Sandro, né, esse manobrador, e a Secretaria de Agricultura também vai estar lá para auxiliar essa questão, para esse ônibus maior conseguir manobrar, né? E quando esse ônibus que está, esse micro pequeno que está acontecendo manutenções mais rotineiras, né, pelo tempo de uso que ele tem, nós estamos locando os ônibus da Torrescar, então não fica sem atendimento, né? Existe só a troca do ônibus. Fica o da prefeitura na manutenção e o da contratado, né, da Torrescar, faz o transporte. Então, acredito que durante esse ano é um empenho, me coloco à disposição também para a gente resolver essa questão e dar mais qualidade para os nossos alunos aí no transporte escolar. Em relação à CCR Via Sul também, há praticamente um mês atrás nós estive junto com o prefeito Aloysio, representando a Câmara, na sede em Porto Alegre da CCR, onde nós tratamos com o engenheiro Fabiano, que também é um dos responsáveis, né, por essa questão de manutenções. O que eles nos passaram? Que a cada 5 anos existe como se fosse uma licitação pública que eles terceirizam. Eles não têm essas empresas, né? Terceirizam essas empresas de manutenções. Quando acontece o 5º ano desses contratos, normalmente as empresas elas vão finalizando os contratos com os servidores, vão diminuindo a estrutura delas, e acaba que quando finaliza o contrato, há muito tempo a gente já está perecendo desse serviço. Então, No início deste ano, em janeiro deste ano, a empresa GM, para quem teve a oportunidade de ver algumas manutenções que já foram feitas já esse mês, a empresa GM está iniciando esse trabalho de manutenção dessas vias. É uma empresa que iniciou realmente agora, então não, está se adaptando, está contratando novos funcionários, né, ajustando a questão das equipes. Hoje eu vi que o Everton ele colocou na rede social da rádio, e também já hoje de tarde mesmo já foi feita a manutenção. Então a gente também levou a demanda lá da frente do Erika Marques, e eles nos falaram que estão nesse princípio do início do trabalho e que a gente desse pelo menos um mês ou dois para eles se adaptarem. Mas passando esse tempo a gente não tem mais como esperar, e a ciclovia ela não pode ter buraco, a questão da frente do Erika Marques não pode mais ter água, e cabe nós, a gente já avisou, conforme os ofícios que o vereador Júlio colocou aqui, se a CCR não resolver por bem, a gente vai utilizar o nosso jurídico da Câmara para entrar com uma ação no Ministério Público contra a CCR, porque já está causando risco à vida dos nossos moradores, a quem utiliza as nossas ciclovias. Então, a gente está dando esse tempo, meio contra gosto, é meio amargo, mas a gente também tem que entender que a empresa tem essas questões burocráticas. Mas então, se a gente passar aí esse mês de abril e nada acontecer, a gente espera que agora, com a empresa iniciando esses trabalhos, ela permaneça aqui e conclua tudo que tem para fazer. Também nós entramos em contato com o Dyer para que eles façam todas as manutenções da estrada do Curumim, porque já está acontecendo, né, diante das chuvas que aconteceram, a gente já tem vários buracos, e uma das nossas preocupações da bancada do MDB é a questão da sinalização, né? Agora, há poucos dias atrás, a gente teve um acidente grave, graças a Deus não teve vítima, mas realmente, para quem tem a possibilidade de andar durante a noite, ainda mais na chuva, vejo aqui o Lindonês, é condutor da ambulância, é um trajeto praticamente que diário, e realmente não tem condição. A gente está próximo aí a férias de julho, não tão próximo, mas se a gente não tomar iniciativa agora, talvez a gente chegue no período que o movimento inicia e a gente não tenha essa manutenção. Vereador, quer uma parte?
Sim, me cede um espaço. Foi bom tocar nesse assunto, vereador Pedrinho. A questão da sinalização da rodovia ali, é muito difícil para nós ali, motorista, na noite. E a gente vê também a dificuldade dos usuários da via ali. Às vezes eles até saem meio fora da pista porque não tem sinalização mesmo. E é bom fazer uma cobrança junto ao DAE aí para nos ajudar, nos auxiliar ali e evitar mais acidentes, né?
Sim. Bem precária a situação, né, vereador? Obrigado pelas contribuições. E a gente já está em contato com o Mário aí também para a gente já antecipar essas manutenções, fazer toda a colocação da sinalização para a gente também dar mais segurança a quem passa pelo nosso município. Eu não poderia também deixar de falar do aniversário do município. Tive a oportunidade de falar no dia da sessão solene, né? Muito fico grato pelos meus colegas pela oportunidade de ter falado. Já falei do município naquela ocasião, e hoje eu quero falar aqui do aniversário de uma pessoa muito especial para mim. O vereador Júlio aqui também já parabenizou. O mês de abril para mim é um mês muito importante. O município que eu amo completa 36 anos de idade, e a minha esposa também faz aniversário na data de hoje. Eu não vou falar a idade, que talvez eu apanhe a hora que eu chegar em casa. Mas é tão importante a gente, quando a gente se depara com a situação de se colocar em... Que coisa? Deus do livro. Não, mas brincadeiras à parte. Quando a gente coloca o nosso nome à disposição para ser um candidato, isso não é uma reclamação, mas é um fato, a nossa vida ela se torna pública. Todo o cidadão que mora em Terra de Areia tem o direito de falar de nós. E eu afirmo que, na maioria das vezes, não é uma situação muito positiva. Nós sempre somos cobrados, e é natural, e a gente colocou o nosso nome para isso. Mas a nossa família não. E, às vezes, a gente escuta, amortece todo esse impacto, a gente entende porque nós colocamos o nome, mas o quanto a nossa família sofre essas situações que não foram escolhas deles, a gente sofre ainda mais. E com isso eu quero dizer que, para que a gente esteja forte, né, no município, que a gente esteja frente às nossas, né, nossos cidadãos,
a gente precisa de um esteio em casa e de alguém que faça diferença nas nossas vidas. Eu quero dizer que eu sou um homem abençoado pelas pessoas que eu tenho aqui na minha volta, no meu cumprimento do mandato, mas ainda mais na minha casa. A mãe da minha filha, a quem eu espero envelhecer ao lado, e eu quero dizer que eu me orgulho muito de ti, te amo demais, e nenhuma homenagem que eu possa fazer para ti vai fazer significado na importância que tu tem na minha vida. Eu te amo muito, obrigado por me aguentar, me aturar e ser parceiro. Se eu tenho um pouquinho de sucesso na minha vida, eu devo ele a ti pela pessoa que tu ajudou a transformar. Então, te amo e um feliz aniversário, meu amor. E seriam apenas essas as minhas contribuições para a data de hoje? Ó, e antes de encerrar, uma parte para o meu vereador.
Me cede uma partezinha, vereador, claro, por gentileza. Não, eu só queria, acabei não agradecendo a Secretaria de Trânsito na pessoa do Negão, né, por ter escutado o nosso apelo na questão do quebra-mola na frente do Renatinho, uhum, né, e em conversa com ele, ele disse que também vai cercar ali os acessos em volta da praça, tanto no Anjo Azul, como na questão do lá na frente do consultório do Dr. Jesus, e na frente da praça ali também, botando quebra-molas. Isso vai dar segurança para a nossa comunidade. Só queria registrar isso, deixar o nosso agradecimento para ele por a atenção nessa demanda. Obrigado.
Perfeito, perfeito. Muito obrigado pelas colocações, vereador Júlio. Seria isso. E
encerra minha fala. Devolvo a palavra para o presidente da Câmara.
Obrigado,
Pedro Henrique Grossa.
Obrigada, primeira secretária. A palavra continua à disposição dos senhores vereadores por 10 minutos. Bom, nenhum vereador mais querendo fazer uso da palavra. Declaro encerrada esta presente sessão ordinária e convido a todos para estarem presentes na próxima sessão ordinária que se realizará no dia 29 de abril de 2024. Uma ótima noite a todos.